Então, eu vou começar a contar uma historinha para vocês. Se chegar mais gente, eles entram na história. Se não chegar, é nós até a palestra do Romero.
Tá ótimo. Estou feliz.
É, eu não lembro. Posso ser que vocês já estiveram aqui, mas eu não lembro de vocês. Você é?
Eu sou a Clô. Eu já estive aqui.
Já esteve outras vezes, outras palestras.
E eu sou a Patrícia.
E você é a Patrícia. É, tem uma menina que falou comigo, mas ela é japonesinha. Chama-se Viviane. Conhece a Viviane?
Sim.
Você é um grupo. Ela falou que vinha, que queria entender um pouco essa...
Viviane,
é uma japonesinha.
É do grupo.
Acho que é do grupo Sakuna. Que ela falou, eu queria conhecer esse negócio. Então, a história é mais ou menos assim. Há uns 4, 5 anos atrás, mais precisamente 5 anos, eu passei por um trabalho de esteira da casa, que é um trabalho, não sei se vocês conhecem, é um trabalho energético, que a gente trabalha, é um trabalho temático, que a gente busca trabalhar com as pessoas que procuram, sem deixar bem, ela traz, às vezes ela está com dificuldade em alguma questão, e a gente fortalece isso através da conexão espiritual que ela traz, né? Então, se é uma dificuldade de emprego, se é uma dificuldade em relacionamento, aceitação, a gente trabalha a energia dela para que ela fique bem. E todos nós utilizamos esse trabalho, todos nós sem exceção, até a Guida mesmo. E em um desses trabalhos, o meu instrutor espiritual falou que tinha, numa vida passada minha, tinha um jogo que eu usava, né, para auxiliar as pessoas, não um jogo para fazer previsões, né, porque eu jogo oráculo, eu jogo tarô. Mas era um jogo para você, usando só pedras, só cristais, alinhar as pessoas, ajudar as pessoas numa dificuldade, mas uma dificuldade kármica, uma dificuldade que às vezes ela não consegue entender, e através do alinhamento das pedras, dos cristais, do jogo em si, nós poderíamos conseguir harmonizar a pessoa ou trazer para a consciência a dificuldade que ela traz. E aí, dentro desse contexto, a gente foi conversando, conversa aqui, conversa ali, ele pediu que eu providenciasse algumas coisas, né, alguns materiais, e ele começou a fazer os ensinamentos para mim, através da guia, através da canalização. Aí tivemos aí uns 4, 5 encontros, onde eu já tinha providenciado todos os materiais que ele pediu, né? E os materiais eram super simples e super fáceis de providenciar. Era um tecido desenhado em pentagrama e 16 pedrinhas. E que essas pedrinhas, cada uma deveria trazer aí uma simbologia, né? Então, providenciado isso, ele começou os ensinamentos e... Desde então, de uns 3, 4 anos para cá, eu venho jogando, venho também ensinando pessoas. Já comecei a fazer o processo de ensinamento, principalmente o ano passado, até por algumas orientações dos próprios instrutores, eu comecei a fazer, repassar o ensinamento. E esse jogo, ele é um jogo que, assim, eu consigo ter e tenho obtido muito retorno. Os retornos são assim, daquele tema que a pessoa trabalha, ou conforme a sensibilidade da pessoa, às vezes ela já sente na hora que alguma movimentação de energia, alguma conexão se estabeleceu ali, com simples pedrinhas. E tem me trazido assim, bastante interesse em aprofundar os estudos. E eu tenho jogado para casa, tenho jogado para as pessoas que pedem, e eu passei a utilizar sempre, na maioria das vezes eu utilizo quando eu jogo tarô, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade maior dentro do contexto do atendimento, e eu proponho um jogo para ela. Mas, como disse num encontro passado aqui, nós que trabalhamos numa casa espiritual, a gente vai agregando várias ferramentas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E os cristais, na casa de apoio espiritual, na casa Maria Menina, é uma das ferramentas principais que a gente usa. Entre outras que nós utilizamos, ervas, essências, os cristais é um grande aliado nosso no trabalho. Então, dentro desse contexto todo, o oráculo de cristais só veio acrescentar, nos ajudar em algumas coisas, trazer para nós bastante harmonia no sentido da energia. E é um pouco isso que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá? Eu tenho aqui algumas pedras, alguns jogos e alguns... Deixa eu... Antes de eu abrir o tecido, eu vou mostrar um negócio aqui. Você consegue ver, Graça?
Sim, sim.
Então, aqui ó, é um pentagrama. A Guida já sabe bem, então eu vou valorizar vocês duas.
O que a gente se sente ali do lado dela, para nós três
ficarmos olhando? Ela também até te conhece um pouco, mas pode. Ou ela te entende do outro lado, tanto faz.
Fica mais fácil.
Aí se chegar mais gente, eu faço assim, Então, esse desenho é só para quando eu comecei a ensinar. Eu desenvolvi ele só para facilitar a compreensão. Então, imagina o pentagrama. O pentagrama é você, ou sou eu, ou qualquer pessoa, um corpo humano deitado. Aqui é a cabeça, aqui são os braços e aqui são as pernas. Você conseguiu ver?
Sim.
Aqui é a cabeça, aqui são os braços e aqui são as pernas. É como se eu tivesse deitado...
O homem venusiano.
Isso, de braços abertos.
Do Leonardo da Vinci.
Aqui, a cabeça, todo esse campo aqui, vai ser o meu campo espiritual. A minha egrégora, a minha mônada, todos os seres que me compõem e tal. Aqui é a minha conexão espiritual daqui para cima. Tudo aquilo que me agrega, que me traz, que me conecta e tal. Aqui, desse lado, é o feminino em mim, ou em você, é o feminino aqui. E aqui é mãe. Aqui no feminino, que é você, pode ter irmãs, pode ter, se a mulher tem uma outra preferência sexual, pode ser uma companheira, né? Mas pode ser irmã, pode ser uma tia, tem que ser alguém muito próximo ao seu coração, né? Tudo que está no seu inner, no seu corpo físico, no seu coração, né? Aqui dentro, que nós chamamos de inner, é o centro das suas emoções, tudo que está dentro, tá? Aqui fora é o campo feminino, mas é o campo das amizades, não são aquelas pessoas muito ligadas, muito próximas a você. Estão lá, são suas amigas, vocês se encontram, mas não tem uma conexão tão forte com você. Pode ter relações de amizade, tá bom? Aqui embaixo, ó, mãe. Então, aqui é a nossa linhagem, nossa herança kármica, todas as nossas conexões. Esteja na matéria ou não esteja na matéria, é as nossas conexões com mãe, que corresponde à nossa linhagem. Aqui do lado direito, né, eu tenho os homens, ou masculino, ou yang, né, a energia yang, a vibração yang. Então, aqui, no caso das meninas, das mulheres, os companheiros, os parceiros, os irmãos, os filhos, aqui eu acho que não falei filha também, podia ser uma filha. Os filhos, o companheiro ou alguém muito próximo a você, muito ligado a você. Que pode ser um tio, pode ser uma pessoa, até uma pessoa amiga, mas precisa ter uma ligação forte com você. Se não tiver aquela pessoa que você precisa dela, que vive com ela, que corresponde às questões, ela está aqui. Aqui a mesma coisa, ó. O espaço masculino dos amigos, são aqueles que nós trocamos, mas não temos ligação, ligação kármica aqui, nós temos ligação de amizade. E aqui, lugar de pai, mesma coisa, a linhagem, as minhas conexões com pais, esteja na matéria ou não esteja na matéria.
Ancestrais também?
Oi?
Ancestrais também?
É toda a minha ligação ancestral aqui, toda a minha linhagem. A gente chama de linhagem porque facilita, né?
Tá.
Mas, por exemplo, dentro de um conflito, se um cristal cai aqui dentro, dependendo da cor que ele traz, né, da tonalidade de cor que ele traz, é aquilo que eu trago de mãe ou que eu esteja até na representação da cor, reproduzindo mãe, entendeu? é uma dificuldade de ganhar dinheiro, uma dificuldade de prosperar profissionalmente, eu preciso observar como mãe era. Se ela estiver na matéria, talvez fica mais fácil, ou se eu tive uma convivência com mãe, como ela cuidava do dinheiro dela, como ela cuidava da vida profissional, se é uma questão mais afetiva, como mãe cuidava dos relacionamentos, como mãe cuidava disso, como foi a vida afetiva dela, entendeu? Eu posso estar reproduzindo alguma questão de mãe, tá? Ia perguntar? Ficou claro aqui na linhagem? A mesma coisa serve para pai, tá? Bom, vamos caminhando. Aí agora vamos pro modo prático. É, eu trouxe um similar, tem o verdadeiro, vou mostrar primeiro o verdadeiro. Ah, o tecido que eu falei e o pentagrama. Eu vou colocar ele na posição certa, do lado de vocês. Estão conseguindo visualizar?
Sim.
Então aqui, ó, eu tenho o pentagrama, a mesma coisa do desenho, só que aqui não está riscado, nem está escrito nada. Mas eu tenho o meu campo espiritual, o feminino e o masculino, pai e mãe. E aqui quando nós, a pessoa está diante da gente e coloca um tema, a pessoa vai estar aqui, eu aqui. A pessoa coloca um tema, eu vou soltar as pedras aqui no meio, dentro do inner, no centro do pentagrama. Quando eu coloco uma posição mais ou menos assim, ó, um meio palmo aqui, que eu abro a mão, né, que eu deixo os cristais caírem, de acordo com aquele tema que a pessoa traz, né, ou com a dificuldade que ela traz, ou a questão, as dificuldades que estão correlacionadas ao tema, os cristais se espalham. E é aí que começa a leitura. Primeiro a leitura, ó, representa isso, o seu desafio é esse, a dificuldade está aqui, ou está mais difícil aqui, ou está mais complicado ali. É que nós vamos depois alinhando pelo centro do pentagrama até alguns cristais acabam vindo aqui para cima, dependendo das questões. E entre, são 16 pedras, tem um que chama turmalina negra, não posso mexer, que ele vai representar o karma. 3 translúcidos, que vai representar os desafios, as dificuldades, as minhas resistências, o que eu não quero ver, o que eu não quero enxergar, o que eu não quero aceitar, que são as minhas resistências, meus desafios, minhas dificuldades. Eles vão cair por aí. E tem um outro, já contei 4, aí tem um outro que é o quinto cristal, que é um enxofre. Ele vai representar o meu ego. Esses 5 cristais, sobra 11 cristais para mim movimentar. Mas esses 5 eu não posso mexer. Porque se ele é uma dificuldade kármica sua, se ele é um desafio kármico seu, é o próprio alinhamento do tema ou a questão que você traz dentro do alinhamento, ele tem que se resolver. Resolver através da consciência. Então, aí quando faço aqui o alinhamento, eu estou trabalhando a vibração de energia através das pedras, buscando colocar ela nos lugares mais adequados possíveis. Algumas vezes acontece que os cristais ficam de uma forma mais intuitiva, mas tem os locais mais... Alguns são um pouco mais direcionados. Pelo menos 3, né? Um ametista fica mais em cima, um lápis lázaro, que é o poder pessoal, fica mais embaixo. E o rubi sempre tem um lugar mais ao centro, que é o coração. Então, o lápis lázaro, que é o azul, vai representar o meu aterramento na matéria, o meu poder pessoal. Mesmo que um ou outro cristal esteja ligado na conexão da fraternidade branca, não é bem esse o propósito, embora possa ter um ou outro que tenha alguma conexão, tá bom? Então eu vou colocar aqui um dos primeiros, é o aterramento da pessoa com relação àquela dificuldade, naquele tema, né? Que é um azul índico, aqui no primeiro... Nessa ligação entre as ligações kármicas, mas o aterramento seu na matéria, como se fosse o nosso primeiro chakra aqui. Depois o rubi, que vai representar o amor que eu preciso colocar, devotar, depositar naquilo que eu quero resolver. Não vou resolver as coisas na porrada, vou resolver com o coração, vou resolver com amor, né? Com amor eu posso transformar. E a ametista que vai ficar no campo espiritual vai transmutar as dificuldades que eu possa ter, as dificuldades que eu possa não está conseguindo enxergar, não está conseguindo observar.
Mas esses três, você que coloca isso?
Não é? Sempre sou eu que coloco, o consulente só observa. Consulente,
tá, não. Porque tem o de abrir a mão, mas esses três especificamente você
não posiciona. Então, eu abro a mão, eu abro a mão, depois eu vou fazer uma demonstração, eu abro a mão, e quando eu abro a mão, eles caem.
Certo.
Mas depois da exposição, que eu explico um pouco as simbologias, eu coloco, aí eu vou colocando, quando eu estou colocando aqui no centro e no campo espiritual, eu já comecei a fazer o trabalho de alinhamento energético da pessoa conforme o tema que ela trouxe, tá? Os outros cristais vai na sequência, aí a gente vai olhar, onde que está o karma? Está aqui, quais são os cristais que estão mais próximos dele? Né, que é as dificuldades que está emperrando a questão. Aí eu vou observando e colocando no lugar que ele vai ficar, ou possa ficar mais adequado à pessoa. Tá bom? Por exemplo, tem um translúcido aqui, uma dificuldade. Se eu puder colocar um cristal acima dele um pouco, eu vou colocar. Porque se eu coloco do lado, fica mais difícil para que a pessoa consiga resolver. Então, eu vou buscando dentro do contexto, dentro da exposição das pedras, fazendo um alinhamento que propicia a pessoa ficar mais harmônica com a questão. Tá? Às vezes é necessário repetir, é bacana repetir, mas um primeiro jogo já a pessoa já sente, sente a movimentação de energia, às vezes pode até sonhar ou pode ficar conectada com aquela vibração. Tá bom? Vamos. Tudo bem, minha amiga?
Tudo bem, tudo.
Tudo em paz. Quer sentar mais perto, não? Quer sentar aqui do meu lado, aqui, ó?
Sim.
Oi! Se você ficar aí, vai ficar na frente daqui. Fica aqui do meu lado. Pode ficar aqui, Cláudia. Fica aqui.
Pode ficar na frente. Não, mas eu ia ficar de ladinho. Eu ia ficar aqui. Ô, parecido.
Ó, são algumas exposições, deixa eu ver, essa não é ainda, essa não é. Eu mandei você ficar aqui do lado, que você tá querendo aprender, entendeu? Então, essa é uma demonstração de um jogo, tá? Consegue ver? Ó, a pessoa trouxe um tema. Nesse caso dessa pessoa aqui, ela trouxe uma questão de saúde. Ela está passando por umas questões de saúde e ela pediu para harmonizar a saúde dela. Então, pode ver que os cristais estão bem espalhados. Olha, tá vendo como os cristais estão bem espalhados? É que essa pessoa, no caso, ela precisa devotar, cuidar bem da saúde dela. Ela não está num momento bom da saúde dela, tá? Algumas questões aqui assim, ligada à vida hormonal dela, ganhando peso, não conseguindo controlar isso, criando através disso um grande estresse. E aqui nós trabalhamos um pouco isso, conversamos bastante e falamos um pouco sobre isso. Mas se você observa, deixa eu pegar, apesar que o nome dela está escrito aqui, o jogo certo é assim. Deixa eu colocar na posição certa. Então, o pentagrama agora está na posição certa, mas mesmo assim está bem espalhado, ó. Os cristais. Aqui, ó, pela cor, ó, aqui é um translúcido, aqui é um translúcido e aqui é outro translúcido. Você viu que, ó, uma dificuldade dela está bem na questão no espiritual. Não faz nada na espiritualidade, não aceita as questões espirituais dela. Olha o outro aqui, ó. Aqui e o outro aqui. Então, vamos ver onde está a saúde dela. A saúde dela está no feminino. Aqui é a turquesa, está no feminino. Mas o karma dela também está na questão do feminino. Aí aqui, ó. Eu colocar as duas assim, você consegue ver aqui?
Uhum.
Soltou as pedras, ficou tudo bem espalhado. Quanto mais espalhados, quanto está mais dentro do yin, a pessoa está mais com ela. É uma questão, pode ser uma questão difícil, mas ela tem que resolver, ela quer resolver. Quando está muito espalhada, a pessoa não está conseguindo se achar. Ela está um pouco perdida dentro, ela não sabe muito o que fazer aqui nesse caso, né? É, dentro do alinhamento energético aqui, ó, daqui a pouco eu falei, ó, vocês podem ver, ó, o ego está aqui, um translúcido está aqui, outro translúcido está aqui, o outro ficou, o outro está aqui, não, está aqui.
Ficou no mesmo lugar, né?
Aí eu não pude mexer, ó, fica, eu não pude... movimentar ele, mas eu coloquei pedras mais acima para que a harmonia dela ou as questões dela, ela tivesse mais clareza das questões que estão acontecendo com ela.
E depois você deixa um tempo trabalhando?
Não.
Terminou a sessão, você recolhe?
Terminou, os cristais, explicou para a pessoa, não tem mais dúvida, já fechamos o alinhamento, a gente junta ao centro do pentagrama e fecha o tecido.
Tá.
A gente chama campo energético, a gente fecha o campo.
Tá.
Eu falei que tinha umas pedras aqui que não eram as... Deixa eu ver.
Você fecha com os cristais dentro?
Não, não. Você
recolhe,
eu trago todos para o centro.
Guarda, né? no saquinho.
O protocolo, o procedimento, sempre que nós estamos assim, acionando a energia de alguém, sempre a gente já mentalmente já pega, né?
Ah,
licença aos
mentores,
aos guias, aos mestres, isso já vem automaticamente quando você está tendo a permissão da pessoa, ela está ali. Ela está pedindo alguma coisa, ela veio até você. Você já está trabalhando isso com a participação também dos mentores dela,
certo.
Dos instrutores dela, tá bom? Aí eu trago todos para o centro do pentagrama e aí eu posso pegar o saquinho, guardar, entendeu? E dobrar o tecido e encerrei a consulta ou atendimento, no caso, tá? Não deixo lá e ficar horas, nem minutos, não. Fecho, porque dentro do contexto do trabalho, vamos considerar que aqui nós estamos em seis pessoas. Cinco fosse atendida, eu sou, no caso, seria o oraculista. Cinco fosse atendida e eu ia atender uma por vez. Então, não vou deixar aqui o jogo, né?
Certo.
Aí eu ia atender ela, ia encerrar, fechar...
Tá.
Agradecer, despedir, aí abrir novamente, atender ela e assim por consequentemente, tá bom? Para não entrar nenhuma conexão de vocês, vou falar sobre mim mesmo, tá bom?
Tá.
Então eu vou pedir aqui para mim mesmo harmonia ou equilíbrio dentro do contexto do jogo, só para explicar para vocês. Se eu tiver totalmente desequilibrado, Paulo. Ó, essas mesas, às vezes, nós que estamos jogando, precisamos tomar alguns cuidados, porque se a mesa está muito, principalmente essa mesa que é como é que fala? Não, é ferro, né? As pedras pulam, né? Então eu coloquei, tem um tecido por baixo, tem outro tecido para ter a toalha, então eu coloquei bastante para... Que eu não esteja manipulando o jogo também, né?
Sim, claro.
Então, olha lá, ó, o Aparecido, nas questões dos equilíbrios dele, ó. Saúde, tá, o karma tá aqui, ó, é o primeiro cristal que eu observo, o karma com relação às questões do meu equilíbrio, tá aqui. Mas olha que interessante o que tá aqui. Se Guida quiser ficar mais perto, Guida. Porque eu sei que você tá com o olhinho.
Não, mas eu não quero dar palpite.
Não, tudo bem. Você fica só perto, não dá palpite. Ela conhece, é. Além dela ser a minha
canalizadora.
Além dela ser minha canalizadora, o instrutor falou: o jogo vai ficar pra ela também, né? Então ela também joga. Ela também joga.
Porque não é a minha missão. Essa é a missão dele.
É. Certo. O que eu queria mostrar pra ela é porque o ego tá bem falado. O ego, ó. São os cristais que não podem mexer. O ego, o enxofre, tá bem colado no karma. Então, as minhas questões de equilíbrio são questões fáceis também, né? Então, ó, as minhas dificuldades. E essa questão que é a nossa busca do equilíbrio, que muitas vezes são dificuldades kármicas nossas na matéria, olha os desafios que a gente tem, ó, bastante dificuldade. Então você pode ver, ó, caiu juntinho aqui o ego, o karma com relação às questões do equilíbrio, e que afeta a saúde. Então não se manter em equilíbrio ou não estar atento ao equilíbrio acaba afetando ou prejudicando a saúde, entendeu? O que me dá motivação? A espiritualidade, que me traz alegria, que me traz motivação aqui na sabedoria divina, o citrino, sabedoria divina, saúde. Cornalina, que é a motivação, perdão. Mas, ó, a minha motivação colada com o desafio do lado, uma dificuldade de se manter isso, de se manter no campo espiritual, manter as coisas espirituais no sentido mental em ordem, em harmonia. Ao poder pessoal, meu poder pessoal dentro do feminino, entendeu? Esse daqui é um lápis lazuli ou uma sodalita, que corresponde ao poder pessoal aqui, que deve ficar aqui. A granada é o que está relacionado à minha racionalidade, está dentro do campo feminino. Mas essa minha racionalidade tem um cristal perto dela que é o quartzo leitoso. O quartzo leitoso, vocês conhecem cristais? Estou falando.
Não, assim. Não, pode.
Não, mas se não conhecer, sim, pode perguntar.
Tá bom.
Se não tiver muita familiaridade, pode perguntar. Bom. É que assim, o quartzo leitoso é um cristal que, no sentido positivo, ele é um cristal que acalma você. Mas no sentido negativo é o que me falta. Uhum. É o que tira a minha calma. Uhum. Tá? O translúcido é um cristal que ele amplia as energias, ele flui as energias, mas nos meus desafios é as minhas dificuldades de enxergar, de ver os meus desafios, entendeu?
Uhum.
A turquesa, a azulzinha, ela harmoniza o nosso emocional, ela cuida do nosso emocional, ela traz para nós segurança na nossa vida. Mas aqui no jogo, ela cuida da nossa saúde, ela representa a nossa saúde. Então, um representa a saúde, outra racionalidade, outra calma, paciência, outro poder pessoal, outra motivação, os desafios, a sabedoria divina, o citrino, a turmalina negra, o karma, o enxofre que eu disse, são as questões do ego, são as questões do ego que não me deixa enxergar, que não me deixa ver. A esmeralda. A esmeralda vai simbolizar a minha rede, de tanto a minha conexão no espiritual como na matéria, meus contatos, a minha rede de contato. Tá? No caso, o que está para cima está mais ligado ao campo espiritual do que à própria matéria. O verdinho aqui, que é o quarto verde, que é um cristal bem conhecido, bem fácil de achar, bem comum. Representa aqui o dinheiro, minha vida profissional, as coisas que eu faço, o meu trabalho. O rubi aqui, ó, esse aqui, vermelhinho. O rubi é o amor que eu preciso colocar nas ações da minha vida, nas questões da minha vida, né? Para buscar o equilíbrio, para trabalhar a minha espiritualidade, para fazer o meu trabalho, para fazer os atendimentos. É o amor que eu coloco nas coisas que eu busco. Que eu não falei ainda. esse, a ametista, já bem conhecida, né, que é um cristal sempre que trabalha a transmutação, as dificuldades, muito ligado à espiritualidade, né, em todos os aspectos. E esse daqui é uma opalita. A opalita aqui, ela vai trabalhar, ela é o cristal que simboliza para nós o coringa do jogo, se a pessoa que nós estamos atendendo tá conectada com isso, está aceitando isso, mas também a sabedoria, mas uma sabedoria mais introspectiva, tá? E aí, até aqui, olhando o jogo, vocês têm pergunta? Se tiver, pode falar, porque depois eu começo o alinhamento para vocês verem mais ou menos como fica.
Cada cristal, quando implementou, falou, você precisa dar um que vai ser a calma, outro que vai ser a espiritualidade.
Sim, ele me
você
pediu
a cristal
a princípio ele me pediu 16 pedrinhas e ele nominou. Ó, você me traz 3 translúcidos, uma não sei o quê, algumas a gente conversou e combinou.
Tá.
Você me traz essa. Mas até aí, então, ainda não sabia como que isso ia simbolizar.
Sim,
depois que nós começamos o processo dele passar para mim um ensinamento, ou trazer de volta o ensinamento, ele foi falando da simbologia. Como tudo isso já estava pronto, o tecido riscado, as pedrinhas aqui, fizemos uma harmonização das pedras, né? Uma limpeza, uma harmonização, um ritualzinho. E aí ele começou a explicar, isso vai simbolizar um tal assunto, isso vai simbolizar o karma, isso vai simbolizar a saúde. E aí eu fui gravando isso, fui memorizando isso. E essas são as simbologias, tá? Que trabalham na questão. Tá bom?
Tá.
Mais alguma coisa? Graça, quer perguntar? Tá entendendo?
Encantada.
Tá. Então, um primeiro cristal que eu movimentaria, né, eu já olhei, embora eu falei no começo, né, quando os cristais estão muito espalhados, você está muito fora da casinha. Aqui até que eu não estou tão perdido assim, né, tenho salvação. Estou mais dentro do inner, né, estou mais que tem minhas questões, minhas dificuldades, não são fáceis, né. Quando eu falo das dificuldades, essas dificuldades ou a falta de equilíbrio, elas acabam atrapalhando, prejudicando exatamente esses assuntos, a materialidade, expandir tua rede, né? Fica no nosso mental algumas confusões que a gente não consegue dar conta. E o alinhamento é para isso, para trazer consciência para nós. Não é para fazer, vou ganhar na Mega Sena acumulada semana que vem, vai lá e joga que você vai ganhar. Não. Tem nada disso. Aquele namorado que brigou com você vai voltar. Não tem nada disso também. Aquele emprego que você quer, você vai... Não. É trazer para nós consciência através dessa vibração de energia para que a gente consiga algumas coisas, mas aquilo que a gente possa ser merecedor e esteja pronto para receber. Tá bom? Então vamos lá. Um dos cristais que eu pego logo de início é o azul índigo, que eu vou colocar aqui no centro. Estou colocando aqui. Aí aqui eu tenho um outro aqui, ó, que é a ametista. Eu vou elevar ele para cá, ó. Vou deixar ele por aqui, que é o centro da minha mônada aqui, da minha egrégora aqui. Tem um citrino perto, daqui a pouco eu já vou mexer com ele, né, que é a minha sabedoria divina, que eu vou precisar. Mas olha, se vocês olharem aqui, ó, esses eu posso mexer. Bem à frente, eu tenho uma dificuldade aí. Eu não vou poder fugir muito dela. Eu não vou poder jogar tudo para cima por conta dela. Entendeu? Eu tenho aqui um desafio. Esse cristal aqui, ó, eu tenho que colocar ele aqui, ó, e eu não posso colocar ele em outro lugar. Eu não posso ou pôr aqui, ou pôr ele aqui, porque tem um desafio bem no centro do meu coração, bem no centro do meu íntimo. É uma dificuldade que eu vou ter que resolver pelas minhas dificuldades kármicas, pelos meus desafios, pelas minhas questões. Então ele está aqui, ó, tá bem no centro do íntimo.
O que é esse cristal aí?
Esse é um rubi. É o amor que eu preciso colocar, o amor que eu na matéria, eu aparecido na matéria, eu preciso colocar sempre para resolver as minhas dificuldades, para estar no equilíbrio, para buscar o equilíbrio, tá? Aí eu tenho aqui a saúde, que está pertinho aqui do karma, né? Eu posso elevar ela mais para cá, aqui, deixar ela aqui assim, subir um pouquinho, isso daqui eu posso deixar aqui,
Vamos lá. O amor sempre fica perto da onde tem a maior dificuldade, é isso?
Não. É assim, ó, voltando. Três cristais, eu falei um pouquinho atrás, que assim, tem três cristais que, assim, predominante, ele tem pontos fixos. Sim. Entendeu? Então, o poder pessoal, eu não posso colocar aqui, aqui ou aqui. É aqui que eu preciso colocar ele. Às vezes eu dou uma ajeitadinha mais pra cima, mas é aqui, né, o poder pessoal. O rubi, que é o amor, é no centro do meu coração, que vai representar aqui o meu cardíaco, o meu interior, né? E a ametista, que fica no campo espiritual. Aqui ela pode se movimentar um pouco, né? Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Ela pode se movimentar, mas eu também tenho que observar como que tá as dificuldades ou os desafios. Ó, aqui tem desafio, aqui tem dificuldade, aqui tem... Então, eu preciso alinhar o jogo de uma maneira que eu respeite os desafios, eu não mexo nos desafios, não posso mexer neles. Se tivesse exatamente no centro, eu teria que colocar colado ele um pouquinho para cima. Aí eu não tenho jeito, porque eu preciso colocar a pedra, eu não posso colocar ela para baixo.
Tá.
Não poderia colocar, né? Eu tenho que deixar aqui mesmo onde ela está. Bom, aí eu tenho um outro aqui que representa, é uma esmeralda que representa a minha rede de conexão, né? Tem dois lugares que eu posso colocar ele, eu posso colocar aqui ou eu posso colocar para cima. Como a questão aqui é do meu equilíbrio, né, e que eu estou buscando equilíbrio, eu vou colocar ele para cima, tá? Vou colocar aqui colado na minha saúde, né? A minha materialidade, o meu dinheiro aqui, esse daqui, ó, que representa, eu posso deixar ele aqui, tá representando aqui sabedoria, paciência, calma. Calma no sentido da sabedoria, não é calma no sentido do leitoso, que eu preciso ter calma. Ter calma comigo mesmo é saber, respeitar os meus limites, entendeu? Aí aqui, ó, eu tenho racionalidade, esse também que eu ainda posso mexer. Ó. Esse daqui, ó, eu tenho aqui, se eu descer, ó, as questões que eu falei das dificuldades, né, dos desafios. Se eu elevar um pouco, eu posso até fugir disso aqui, mas ó, onde eu vou ficar? Não dá. Não dá mais. Se eu vou muito para baixo, eu tô trazendo pro karma. Entendeu? Se eu fujo desse daqui, ó, e jogo para baixo, eu tô encostando no karma. Então eu tenho que ficar no centro. Eu posso até pegar assim, fazer assim, ó. Eu posso colocar um cristal do lado. Ah, mas por que que você colocou do outro lado, né, e não desse? Porque esse lado é meu yang, eu preciso fortalecer mais numa questão da harmonia, mais o meu yin do que o meu yang. Porque o meu yang, ele vai ser sempre, em qualquer um de nós, o nosso yang vai ser sempre o determinante, o briguento, que faz e acontece. E o yin é o agregador, é o que negocia, é o que te acalma, tá bom? Vamos lá. Ainda tem... Vamos ver esse daqui. Tem esse daqui, que é o meu poder pessoal. Não, é a minha motivação. Eu vou colocar ele aqui, ó. Se vocês não entenderem, pode me perguntar por que que eu estou colocando ele aqui.
Fala. Poder pessoal.
Eu estou colocando perto do meu poder pessoal. Eu tenho um desafio que eu estou vendo ali, uma dificuldade de me manter em equilíbrio. Mas eu também preciso de motivação. Eu preciso estar sempre lutando para que esse equilíbrio fique no lugar certo, fique em harmonia. Então eu preciso de motivação. Então eu estou colocando perto do meu poder pessoal. Bom, aí eu tenho aqui, ó, se eu pôr aqui, eu represento o meu dinheiro, tá? Meu trabalho. Se eu pôr aqui, eu estou quase que colado no meu ego. Olha as dificuldades. E no karma. A vibração de energia está muito próxima do meu ego e do karma que eu tenho com relação ao meu equilíbrio. Porque se eu não ganho dinheiro, se eu não atendo, eu também fico mal, não fico equilibrado, fico em total desequilíbrio. Cadê meus clientes? A feira que eu participei que não rolou dinheiro, entendeu? Então eu preciso de equilíbrio em todos os aspectos daquilo que eu faço, que eu giro, que eu movimento na matéria. Se eu colocar ele aqui, eu estou perto de um desafio. Se eu... Aí, mas eu posso colocar ele aqui, ó. Aqui, do lado. Porque eu preciso de poder pessoal, eu preciso de motivação e eu preciso trabalhar. Eu preciso que as coisas fluam na minha vida pessoal. Então eu posso colocar ele aqui. Estou tentando fugir das dificuldades acima, tá? Estou tentando fugir. A racionalidade. A racionalidade é... A racionalidade está aqui. É importante que eu tenha racionalidade? É importante que eu seja racional? É importante. Então, eu coloco aqui para que eu tenha racionalidade e consiga resolver as minhas dificuldades, os meus desafios, eu tenho motivação, não, eu tenho poder pessoal, eu tenho motivação, eu preciso observar o que está acontecendo à minha volta com sabedoria, eu tenho minhas questões profissionais de trabalho fluindo aqui dentro dessa vibração e eu uso a racionalidade para vencer o desafio aqui. Mas também não sei se está bom aí. Vocês acham que está bom aí?
Está perto do coração, né? A racionalidade do Rubi, né?
A racionalidade, mas a racionalidade tem dois cristais que representam as minhas resistências e as minhas dificuldades acima. Se eu vou para cá, eu tenho uma questão do ego, que eu estou fortalecendo, e da questão kármica. E aí eu estou assim meio em checkmate, entendeu? Para onde que eu fujo?
Espiritual não dá, né?
É.
Espiritual e racionalidade,
claro que dá.
Dá, sim. Eu posso colocar para cima, sim. Eu posso colocar tanto aqui, um pouquinho para cá, assim. Ou posso colocar até aqui mesmo, aqui assim. Porque o que acontece é que se você observar, ó, já tem uma certa distância, né? Ele vai ficar melhor aqui do que aqui.
Racionalidade é trazer a consciência.
A racionalidade é eu ser racional nas questões, eu usar a racionalidade, né? Não usar o coração, e sim, não usar o coração que ela falou, usar a racionalidade, entendeu? Mas o próprio jogo está me desafiando porque eu fui mostrar para vocês, viu? Eu tô vendo aqui não, porque olha, tá bem desafiante aqui o negócio. Aí eu tenho um leitoso. O leitoso, ele é o cristal para me trazer calma, paciência, né? Como eu estou sendo desafiado, eu posso colocar ele aqui do ladinho, entendeu? E fechar. Olha, eu dei uma... No convencional, se eu mostrar aquelas imagens, vocês vão falar assim, não, mas o jogo está completamente diferente. Tá, realmente, porque cada caso é um caso. Cada vibração, cada situação é um caso. Então, bem, ó, você pode ver que eu não mexi nesse, tá aqui fora, tá, mas tá no campo espiritual, mas tá fora. Eu não mexi nesse que tá no centro do meu yin, e eu não mexi nesses dois, que é o ego e o karma, tudo colado no outro. Eu não mexi, eles ficaram um pouco isolados, ó, dentro do pentagrama, de uma maneira que eu tô usando essas energias de vibração, para que eu possa ficar no sentido da minha vida no equilíbrio. Entendeu?
Você só pode usar o centro? Pode usar?
Não, as laterais eu não utilizo. Ao contrário, eu observo que para que eu tenha equilíbrio, eu tenho que observar o meu yin, ou eu tenho que estar harmônico com as questões do yin. Eu tenho que observar no campo espiritual por que está fora e qual é a minha resistência nas questões que eu atuo, que eu faço. Então, se tivesse aqui dentro de pai, por exemplo, se fosse um translúcido, eu ia ver o que pai, ou as dificuldades que pai tinha para ficar no equilíbrio, o que tirava ele do equilíbrio, ou as resistências que ele trazia. E se fosse um... A turma mina negra. Eu ia falar que a minha questão do equilíbrio karmicamente estaria correlacionada a pai.
Entendi.
Entendeu? Em alguns aqui, ou eu estaria reproduzindo o que eu disse para vocês, tá bom? Esse é um jogo. Os jogos acontecem basicamente de acordo com o tema que a pessoa traz. Eu falei do equilíbrio, que é uma questão que nós vivemos em busca do equilíbrio, né, aqui, e buscando compreender e trabalhar isso. Se nós temos o equilíbrio, nós estamos bem, né? Para que vocês observassem. Aqui, antes de eu fechar, onde você tinha perguntado, quando eu termino eu faço isso, eu junto tudo para centro do Inner e guardo. E aí, acabou o jogo. Esses cristais aqui, mesmo que eu esteja fazendo uma demonstração, mas eu usei a minha energia, eles vão continuar trabalhando. Eu posso levantar daqui, ir embora, dar tchau para vocês, e vão continuar dentro do padrão do universo, da vibração cósmica, eles vão continuar vibrando, trabalhando.
E entre uma consulta e outra você limpa, né?
Oi?
Não.
Eles se auto-limpam, né?
Tá.
Por isso que é assim, as minhas pedras, essas são, eu tenho até outros cristais.
É importante manter dentro do saquinho. Tá. Isolado de qualquer influência. Tá. Por isso que eu tenho o saquinho.
Tem um saquinho preto e assim, até o próprio instrutor, quando a gente harmoniza as pedras, tal, eles falam. Agora não é para as pessoas ficarem com elas nas mãos, é você que tem que conduzir. Entendeu? Se eu estiver atendendo você e um cristal for mais bacana, que você com consciência pegue e coloque num alinhamento, até eu posso autorizar, de acordo com o jogo e de acordo com a situação. Mas nós, assim, o oraculista é que vai colocando no lugar tal. Então, eu até falei, eu tenho outras pedras ali porque elas não são harmonizadas e são jogos que eu ensino para mim. Então, assim, aqui eu fecho, coloco no centro do coisa aqui e guardo. E vou guardar. Quando eu coloco aqui, que a Guida falou, o saquinho preto, eu estou isolando ele realmente das influências. Mas eu não preciso correr ali, lavar, não. Mesmo que fosse para qualquer pessoa, qualquer situação.
Quando você tem esse cuidado o tempo todo, as pedras se mantêm livres de influência.
E também não fico colocando no meu mental que o fato de alguém, pôs a mão, pronto. Estragou meus cristais, vou ter que jogar fora e comprar. Não. De forma alguma. Isso daí, graças a Deus, já aprendi. Não tenho mais esses conceitos. Já evoluí nesse aspecto. Aí, dentro da... Eu vou fechar aqui só para vocês entenderem a questão da história. Então, dentro do processo da história do jogo... Alguém controla o tempo para mim, por favor. Aí.
Desliguei o celular.
Alguém que tiver com o celular aí, por favor. Eu desliguei o meu para ele não ficar tocando.
É, 3 horas.
É, então nós temos tempo. Ainda temos tempo. É. Aí o que que com o passar do tempo, eu estava falando do jogo, que isso tem uns 4, 5 anos que nós começamos na casa a desenvolver, conversar com o instrutor. Primeiro foi eu e Guida que começamos a jogar, depois a gente foi, através de algumas orientações espirituais, a gente foi ampliando e estou começando a ensinar para algumas pessoas. Então, aí, no decorrer desse período, o Romero, que é o instrutor da casa, o Romero orientou que a gente criasse um grupo de cristais, um grupo de estudo de cristais. Aí nós criamos um grupo de cristais, começamos a ler alguns livros, Catrina Rafael, que é um dos livros mais indicados, e começamos a ler o livro de Catrina e a gente começava a fazer as leituras e uma vez por mês o Romero tinha um encontro com a gente no sábado à noite para a gente conversar sobre as nossas dificuldades ou as nossas questões com relação ao livro, mas no tocante aos cristais. Aí nós... Esse grupo foi evoluindo, ele existe até hoje, o grupo, um pouco menor agora, né? Quando começou a estar um pouquinho maior, mas agora um pouco menor. Mas no decorrer disso, a gente foi conversando e eu fui percebendo também que dentro desse jogo parece que faltava alguma coisa.
né, que eu observava, por exemplo, sempre que você consultava comigo, jogava carta, tal, você tinha uma questão afetiva que não conseguia dar conta, ou não conseguia resolver. Ela poderia trazer uma questão que, no sentido emocional ou no sentido do trabalho, que ela também não conseguia estar sempre repetindo o mesmo tema. Aí eu fiquei pensando, né, nesse estudo dos cristais e dentro desse aprofundamento, fiquei pensando se não tinha um outro passo nesse jogo, se não tinha, esse jogo não tinha para onde evoluir, para onde ele ir mais à frente, no sentido curativo. Não no sentido... Tudo bem, eu estou observando o que você tem, que nem eu observei aqui num desequilíbrio em mim, mas e aí, como que eu poderia evoluir nesse sentido? Aí conversa daqui, conversa dali, o instrutor falou que eu estava certo, que tinha realmente, que eu poderia ir mais à frente, evoluir no jogo. Aí, dentro desse processo, conversando com Guida, e conversando com o instrutor, e conversando com o Romero, eu cheguei a três grupos de cristais. Um era transformadores, e aí eu fiquei estudando e vendo quais seriam as pedras mais indicadas. Um era os energizadores, aí eram cristais como citrino, como rubi, como esmeralda. E tinha um outro que era, tinha os curativos. Os curativos eram cristais bem assim, tipo a amazonita, crisoprásio, turmalina rosa, odocrosita. Cristais assim, curativos, que trabalha o emocional. Aí, marquei novamente com o meu instrutor, começamos a conversar, e aí eram jogos pequenos, eram jogos curativos de 7 pedras. Aí eu fiz um outro tecido, que é esse daqui, essa toalha aqui. Aí já um pouco mais sofisticadinha, né? Deixa eu ver se tá certo aqui. Aí eu, deixa eu tirar esse caderno. Aí eu fiz outro tecido. Aí eu fiz outro tecido. E agora, com outro tecido, com outro campo energético, eu ia trabalhar as questões curativas. Então, nós fizemos um grupo de 7 pedras, as questões curativas, 7 pedras, as questões energizadoras, e 7 pedras, as questões transformadoras. Aí meu instrutor foi me orientando, eu fui conversando com ele, tirando dúvida, observando se eram aquelas pedras que eu tinha selecionado mesmo. Ele fez algumas correções, uma ou outra correção nas escolhas que eu fiz, como sugestão. Falava, olha, se a gente usar essa, talvez seja melhor, vamos talvez trocar essa que é melhor. E a gente foi ajustando isso e foi vendo as simbologias. Aí, quando a gente já estava num processo mais avançado e começando a ele mandar eu jogar e tirar as dúvidas, o que é que eu fazia, então? Eu fazia um jogo principal igual esse que eu fiz para mim. Depois, eu pegava as pedras curativas, energizadoras, e jogava para mim mesmo, para observar como que eu sentia. Aqui, como que era a vibração, como que eu sentia. E aí comecei nesse processo, ele foi começando a falar para mim se estava certo, se estava errado, explicando talvez as posições ficariam melhor dependendo do lugar. E aí ele falou para mim, você precisa de mais um grupo. Você precisa de um grupo sexuais e afetivos. Então eram as questões para trabalhar, principalmente porque meu público acaba sendo mais mulher. E as questões que pega muito mais nas mulheres, em especial, não que os homens não tenham, seriam as questões sexuais afetivas. Uhum. Harmonizar isso, mas não no sentido de resolver a questão, mas no sentido de ser curativo, mas que as pessoas tenham consciência se elas estão, se é uma questão egoica, se elas estão sendo usadas, se elas estão se permitindo. E aí eu tenho trabalhado, ainda é uma coisa nova, não é uma coisa que já faz anos que eu estou fazendo, é uma coisa nova, que eu tenho
feito encontros com o meu instrutor. O ano passado foi um ano mais de dedicação, mas o que eu já venho estudando tem uns 2 anos, que eu venho fazendo os estudos, observando as pedras, tendo alguns encontros esporádicos com o instrutor. E o ano passado a gente teve vários encontros, assim, sequenciais, para experiências mesmo. Então, por exemplo, eu atendi a Graça, por exemplo, não foi ela, mas um exemplo, eu atendi a Graça aqui. Aí, depois disso, eu ia com o instrutor. Aí eu falava, ó, eu atendi a Graça, eu fotografava, trazia as imagens, eu atendi a Graça, eu consegui ver isso, eu alinhei dessa forma, e ela me relatou algumas coisas, tal, é isso, aí ele falava, joga de novo, acerta mais isso, talvez essa posição com essa vai ficar melhor. E estamos nesse processo, mas já com alguns frutos, com algumas devolutivas. Então agora eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tenho um grupo afetivos sexuais a trabalhar as questões daquele amor que eu não esqueço, aquele amor que não sai da minha cabeça. As afetivas sexuais, então aqui eu tenho uma granada, eu tenho uma turmalina rosa,
turmalina rosa, um citrino,
uma granada, um citrino, um rubi, uma pedra do sol, a pedra da alegria desse ser, é um jaspe sanguíneo, um quarto rosa, isso, obrigado, um quarto rosa. Aqui são os cristais para que eu trabalhe as questões sexuais afetivas. Aqui, no caso, quando eu jogo as pedras, ela não tem, ela muda o critério. Aqui todas eu posso pôr a mão, não tem problema, aqui eu não tenho restrição, ah, não pode pôr a mão nela, ah, não. Eu só tenho que observar os locais mais adequados para que eu coloque dentro do pentagrama, no alinhamento. Sim. Entendeu? Como que eu... Ah, eu vou colocar a pedra do sol aqui? Mas por que você vai colocar a pedra do sol aqui? Será que não seria melhor colocar o jaspe sanguíneo aqui? Ou essa daqui aqui? Aí eu... Essa daqui aqui? Então eu vou observando essa aqui. Então eu vou observando aonde... Eu devo colocar o cristal. Eu coloquei assim, mas não estou fazendo nenhum estudo, só. Então eu posso mexer e de repente falar, ah, não, essa daqui é melhor ficar assim. Eu posso fazer essa troca. Então eu posso movimentar todos os cristais. Mas novamente dentro daquela questão, observando aquilo que está mais ligado à matéria e aquilo que está ligado mais ao campo espiritual. Entendeu? Entre esses cristais, aqui tem 7 cristais, entre esses 7 cristais, quais são mais ligados ao emocional, à matéria? Quais são mais ligados ao espiritual? Aí eu faço essa observação, mesmo assim ele pode ser alocado de formas diferentes, mas é assim que eu trabalho. Eu ainda não lembro todos, então eu fiz aqui a minha colinha, né? Então, o citrino aqui, ele vai representar as questões sexuais afetivas. O citrino, ele vai representar a alegria, a pedra do sol, entusiasmo, a turmalina rosa. Vai representar aqui a limpeza emocional, aquilo que está preso, que eu não consigo, sabe, eu não consigo soltar, fica aqui dentro, eu não consigo resolver. A limpeza emocional. O quarto rosa, trazer tranquilidade. O quarto rosa não resolve o problema de amor, o quarto rosa não é para isso, o quarto rosa é para aceitação, para a gente aceitar aquilo que tem que ser daquele jeito. Tá? Aqui para trazer tranquilidade. O jaspe sanguíneo é para abrir para o novo, né? Fazer ampliar a energia, abrir para o novo. O rubi aqui,
como conduzir, eleva a energia sexual, faz fluir os relacionamentos, tanto é que a gente pode colocar ele aqui pelo meio, né? E a granada é um cristal de bastante energia, né? Então aqui a granada, ele vai ver como que está a sua sexualidade, onde ela está, como que ela está vibrando, né? Então vai trabalhar isso. Aí vamos para o outro grupo. Pergunta aqui. Mas o jogo segue a mesma questão. Se cair aqui, se cair aqui na linhagem, se cair aqui, eu vou sempre estar observando as dificuldades. Tá? As dificuldades que eu estou passando. A gente abre o jogo principal, observa o que está pegando, faz isso daqui que é o processo curativo. Tá bom? Vamos considerar que a pessoa, no sentido curativo, precisa trabalhar o emocional. Então aqui, tudo separadinho, né, em outro saquinho, em outra conexão aqui. Aqui são os cristais para são as questões curativas. Aqui são os cristais que eu falei ligado à questão do emocional. Tá? Então aqui eu tenho uma selenita, essa pedrinha branca aqui, é um pedacinho de selenita. A selenita vai fazer fluir as energias. Então, ela geralmente, agora pelas orientações, eu coloco ela sempre ao centro, porque ela faz fluir para cima e para baixo, fazer expandir a energia daquelas dificuldades que eu possa ter no sentido emocional. Uma rodocrosita, que também vai trabalhar. Eu trabalho mais aqui no plexo, mais a parte daqui para baixo que eu falei, que é um cristal que cuida mais do emocional. Eu tenho aqui uma esmeralda, novamente uma esmeralda, esmeralda presente em quase todos os grupos. A esmeralda também que vai fazer fluir as energias, vai me assentar na matéria, entendeu? Aqui. Amazonita vai fazer eu soltar as energias aqui, aceitar as coisas, vai trabalhar também aqui as minhas questões do emocional. Aceitação, também trabalho emocional, e a turmalina melancia. Então, todo esse conjunto aqui de cristais vai representar as questões curativas. Da onde que está a minha dificuldade, onde que está o meu problema. Então, por exemplo, jogamos lá, busquei harmonizar a pessoa. Daqui a pouco ela está voltando outra vez. Olha, você fez uma harmonização, eu senti uma melhora, mas gostaria de continuar trabalhando essa questão. Vamos fazer uma experiência, vamos fazer uma conjunção. Um jogo, depois o outro. E aí a gente repete umas 2, 3 vezes no máximo e vê se a pessoa conseguiu desbloquear isso, conseguiu resolver, conseguiu ficar bem. Para algumas funciona mais rápido, para outras são mais difícil, de acordo com as nossas dificuldades, tá bom? Então, aí essas são as curativas. E aí as curativas, eu junto com o meu instrutor, a gente deu uma caracterização só. Então aqui, os pensamentos e as influências, a amazonita, os pensamentos e as influências externas que a pessoa possa estar trazendo. A turquesa vai trabalhar a cura física, a cura no sentido da consciência, tá? A rodocrosita vai liberar as emoções presas. Crisoprásio, esse daqui, vai trabalhar o mental, tentando trazer para o mental qual é a questão, qual é a dificuldade, entendeu? A patologia. A selenita, eu já falei um pouco, vai limpar, fluir, deixar tudo em ordem para as coisas acontecerem, a mudança, né, acontecer. A turmalina melancia vai trabalhar aqui a reorganização emocional da pessoa. E o que faltou? A esmeralda também está muito ligada mais à questão física, à cura física. Então, esses são os cristais, o agrupamento curativo, que é uma extensão do jogo principal. Vamos lá, para frente. Vocês estão muito quietinhos.
E tem uma pergunta. Você, quando você joga, primeiro começa com aquele, ou você, assim, dependendo do que for o caso, você joga esse, esse ou aquele? Ou tem uma sequência?
Não, a gente pode conversar, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é o cristal que eu vou pegar agora. Você chega para mim e fala que você anda muito cansada, perdendo muita energia. Aí eu faço o jogo principal e a gente observa por que que você está perdendo tanta energia, qual é a questão, você está sentindo muito cansada e não tem um motivo lógico, ou você não consegue identificar, eu faço o jogo principal. Aí eu tenho um grupo ali que chama energizadoras, os cristais energizadores. Então, através daqueles cristais e jogando, e é bacana que... Vamos falar cliente, mas vamos falar paciente, né? Terapeuta, paciente, cliente, como queira chamar, tem a troca. Se houver troca, houver interesse que a pessoa interage, ó, e aí, como você tá? Tô melhor. Ah, não, tô na mesma. Mas é bacana que haja uma troca. Porque se eu sei que esse jogo tá funcionando para você, vamos repetir, vamos continuar observando, vamos continuar jogando. Observa se você teve sonhos, se você teve algum insight, se você... Como que está a sua vibração de energia, né? Porque se você está buscando uma cura e não observa a si mesmo, então você não está querendo a cura. Você tem aí uma resistência que... Você foi lá por ir, porque alguém mandou, porque alguém pediu, porque alguém falou que era legal.
Você só tomou um remédio.
Ou pelo oba-oba, né? É igual... Eu trabalho com florais também. É igual eu chegar e falar assim... Ó, tira um floral aqui. Você vai lá, tira as cartinhas, eu faço o floral, você leva, bota na bolsa e fica lá 3 meses pra você tomar. Daqui 3 meses você volta, já tomou o floral, ainda tô tomando. Eu olho, o dia tá cheio. Então, não tá resolvendo o problema, né? Entendeu? É assim, quando a gente busca, né, em qualquer linha, a gente busca uma ajuda espiritual, a gente tem que observar o que isso tá fazendo de efeito em nós, tá?
Aí vem aí as energizadoras. Esse eu acho que, né, que... transformadoras. Acho que ficou dentro da minha mochila.
As outras... Não, acho que tá enrolada no saquinho, as primeiras. No saquinho verde.
Tá, não.
Não, nesse negocinho verde aí, elas
estão. Não, esses são as
primeiras. Esse é do jogo.
Esse é do jogo, né?
Ah, por que algumas ficam no preto e outras ficam no colorido? Tem um porquê disso ou não?
É porque eu coloquei nos saquinhos mais ou menos da cor, já para me facilitar a vida, entendeu?
Mas aí não precisa dessa questão de ser preto.
Não.
Analisar, pode ser amarelo.
É, eu verde. Posso colocar em todos em saquinhos pretos, mas aqui. Aqui eu coloquei assim, só mais por uma questão da minha organização, porque
na época
enfia na mão em um, enfia na mão em outro. Uhum. Aqui, ó, você viu que tá amarelinho? Os energizadores. Entendeu? Os energizadores, amarelinho. Aí eu tava falando da pessoa perder energia. São só cristais que traz energia. Ó, uma sugilita, que é uma semelhada da ametista, que é, falo pela cor, né? Uma sugilita, uma cornalina, um citrino, uma granada, uma esmeralda, um lápis lázuli e um rubi. Então são cristais no alinhamento para trazer para a criatura divina energia, entendeu? Então são cristais energizadores. Então aqui, o que eu ia dizer que eu não disse, é observar aquilo que eu estava falando para uma de vocês, que é assim, se está perdendo energia, qual é a divisão interna? O que você está precisando resolver dentro, entendeu? Então, se eu estou dentro de um conflito, dentro de uma divisão interna, às vezes eu estou perdendo energia sem perceber que essa minha divisão está me desgastando, deixando minha energia ir pro ralo. Então, eu vou trabalhar um citrino, por exemplo, é que ele vai me fazer fluir sabedoria, né? Alegria, motivação, é um cristal que mexe muito com essa questão mesmo que eu esteja falando sabedoria divina, que faz a coisa andar, entendeu? Flui os pensamentos. É, lápis lazuli, aqui, dentro da conexão, vai aterrar a pessoa, entendeu? Trazer ela para a matéria, trazer ela para o aqui agora, entendeu? Dentro do processo da energia que eu estou falando. É, a cornalina vai também cuidar dos aspectos emocionais, trazer força, coragem. É, a granada, ela sempre cuida da energia mais sexual, que é uma energia que nós precisamos para fazer tudo. O rubi vai ser trazer, aqui o rubi vai trazer energia espiritual, aqui nesse caso aqui, tá? Das energizadoras. E a sugilita vai cuidar dos aspectos espirituais aqui, vai me conectar, trabalhar essa vibração dos mentores, de transformar, transmutar alguma dificuldade aqui. E o que eu não falei? A esmeralda. A esmeralda aqui vai fazer a energia fluir, ela sempre é aqui no caso, ela é sempre um cristal que trabalha mais a questão física, a questão da energia aqui da matéria, para a matéria, tá bom? E aqui eu vou energizar essa pessoa, vou deixar ela resgatar essa energia dela que está... Mas ela precisa resolver essa divisão interna. Esse trabalho, esse jogo que eu abri, mais esse agrupamento aqui, vai dar condições para ela, para trazer ela para aqui agora, para fazer ela pensar dentro dessa divisão interna dela o que está acontecendo, se ela vai melhorar, se ela vai resolver. Os cristais vão ser um grande apoio, tá? E aí nós temos as transmutadoras, que acho que estavam fugindo aqui de mim, acho que é. Esse daqui, todos esses daqui tem 7. Esse daqui também tinha 7, mas na última vez que eu estive com o instrutor, ele mandou acrescentar mais uma. Esse aqui também lembra. Uhum. Então ele tem 3 pedras pretas, uma turmalina negra, um ônix e uma obsidiana negra. Daqui são as transformadoras, ou transforma com isso ou...
Esquece.
Uma hematita, uma elestial. Elestial trabalha mais a mente, o mental. A hematita faz fluir as energias, um pouco parecido com essa, que faz fluir, é só que essa limpa, né? Uhum. Essa faz fluir a energia. Por exemplo, estou com um problema circulatório, estou com um problema que a energia não flui. Por exemplo, se eu estou com um problema de circulação, põe no pé, põe na perna, põe por baixo da meia. Faz essa energia circular melhor, tá? É hematita. Tem uma ametista também, que precisa ter uma ametista aqui para transformar a questão, a dificuldade. Quando eu estou falando essa dificuldade de transformar, pode ser uma dificuldade espiritual, de eu não aceitar, de eu não observar alguma coisa, pode ser alguma coisa que está na escuridão e que eu preciso, no sentido emocional, está no oculto, guardado, que eu preciso trazer para a consciência, entendeu? Preciso trazer para fora para resolver. E a aragonita aqui, a pedra de Aragão, vai trabalhar essa questão mais do emocional, né? Das questões que estão presas aí. E essa daqui é um rutilado. O rutilado que também trabalha aqui mais no campo do espiritual, aqui, vai fazer eu observar, aceitar as coisas. Então eu vou ver aqui os temas que foram dados para elas, as conexões. Transformadora. Então a ametista vai transmutar, transformar o desafio, né, dentro do tema, dentro da dificuldade. A hematita, como eu disse, vai fazer fluir a energia. Então no jogo sempre ela vai ficar mais no centro, aqui, ela vai ficar mais no centro do pentagrama. O rutilado aqui, esse, vai atuar mais no cérebro físico da questão,
qual é a questão que está aqui, que eu não estou conseguindo observar, que eu não estou conseguindo aceitar, que eu não estou conseguindo resolver. Então ele vai ficar mais para cima aqui. Então é um mutilado. Aragonita, como eu disse, está mais ligado ao campo emocional. Aqui vai trabalhar mais a parte de baixo, campo emocional. A Elestial. A Elestial, ela, como eu disse, ela representa aqui o nosso cérebro físico, mas ela vai abrir o nosso mental para as questões espirituais. Ela vai abrir a nossa mente, vai fazer fluir as coisas, abrir para a gente enxergar as coisas. Mas a gente vai trabalhar com essas daqui também, conjugado. Então, turmalina negra vai fazer o processo de limpeza. Turmalina negra vai fazer o processo de limpeza. Então, se ela vai limpar, muitas vezes, em algumas situações, eu ponho ela embaixo. Ela vai limpar de baixo para cima. As questões que vai conectar com a outra que transmuta. Tá? Ah, essa daqui é uma interrogação, né, porque ela é o ego. O ânimo é o ego. É o ego que está atrapalhando eu resolver a questão. Ou é o ego que está voltado dentro daquela questão. Lá no outro jogo principal, o ego é o enxofre, né? O cristal que simboliza o ego é o enxofre. Aqui na transmutadora, o meu instrutor mandou eu colocar o ônibus. E ele vai simbolizar isso. E precisamos observar aqui. A obsidiana negra. A obsidiana negra aqui, ela trabalha o inconsciente, entendeu? Aquilo que está no inconsciente, a questão que eu não estou conseguindo resolver, transformar, mas que está no inconsciente. Então ela vai trabalhar aqui no inconsciente para que a questão se resolva. O ego, é na observância, da onde o cristal cair aqui, é que eu vou ter um feedback. Né? Se essa questão egóica está mais ligada ao feminino, ao meu yin, ao meu yang, à minha linhagem, ao meu espiritual, aonde que ele está, aonde que ele caiu para eu observar, tá bom? Então, meu jogo agora, aquele jogo que eu comecei a explicar no começo, que é um jogo energizador que traz para a nossa vida na matéria consciência, ou não é um jogo de fazer previsões ou grandes previsões, é um jogo de fazer um alinhamento energético para que pra ajudar as pessoas a resolverem questões. Eu até contei para a Lourdes esses dias, né, conversando com ela e jogando para ela também, que a gente joga um para o outro. Aqui a gente faz trocas, né? Às vezes eu jogo com a Guida também, Guida joga pra mim, ou me atende, né? Então a gente faz trocas. Eu atendi uma moça, e eu tenho assim vários casinhos, né? Eu vou falar desse que é bem recente aí. Eu atendi uma moça, e ela atendi no tarô. E ela tinha uma reclamação. Ela tinha uma reclamação que o casamento dela estava bom, a vida dela, inclusive o atendimento dela foi mais no sentido profissional, que ela estava fazendo umas mudanças e tal, e ela queria ver se estava bom, se não estava, não sei o quê. Mas o casamento dela, a vida dela no sentido afetivo, estava caminhando, não estava com grandes problemas. Mas ela falou: Aparecido, eu tive um namorado no meu passado e agora eu estou sonhando toda noite com esse cara. Nem sei onde ele está, não sei onde ele mora, mas isso é coisa de 10, 15 anos atrás, ela casada, resolvida a vida e tal. Mas eu estou sonhando direto com ele, eu acordo até falando o nome do cara. Sonhando. E aí eu, assim, são questões, não sei se você joga um tarô, mas são questões que não são muito fáceis para você ficar olhando nas cartas e dando resposta. Uhum. Aí eu olhei, falei com ela, falei assim, eu tenho um jogo, ela não conhecia o jogo, eu falei, tem um jogo, estava na minha mochila, falei, tem um jogo que eu acho que eu posso te ajudar nisso. Mas vamos tentar, vamos ver e tal, não sei o quê. Aí ela aceitou de bom coração, nem aumentei a consulta por conta disso. Mantive o mesmo valor, mas fiz, depois do atendimento, eu fiz o jogo para ela. Abri o jogo para ela, expliquei como eu estou explicando para vocês, mas não usei essas pedras aqui, nem estava fazendo atendimento, não estou fazendo atendimentos ainda para fora com essas pedras, com esses jogos aqui, que são coisas novas. A extensão do jogo principal. Joguei só o jogo principal para ela, E conversamos, alinhei, fiz o que pude fazer e ela foi embora. Uns 3, 4 meses depois ela voltou, porque tinha acontecido umas coisas dentro do que ela estava buscando, e ela estava muito assim, contente e tal, e queria ver mais algumas questões, e ela voltou uns 3, 4 meses depois. Aí ela falou para mim, tem uma novidade, eu não lembrava mais. Aí ela falou, tem uma novidade, sabe que eu não sonhei mais com cara? Desde aquele dia que você jogou para mim, eu não sonhei mais com cara. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter essas devolutivas que a gente comprova, assim, vê que a coisa, como a vibração funciona e como funciona. Não sei se Diana contou para a Guida. Diana é uma menina que participa da casa e que foi uma das primeiras que o instrutor pediu para ensinar o jogo. Aí uma menina do trabalho dela pediu, porque a irmã dela estava numa crise lá, não sei o quê, que queria separar e não conseguia ter coragem. Mas tava, o casamento acabou, o relacionamento acabou, estava morando junto e não conseguia se resolver. Aí a Diana conversou um pouco comigo e falou, o que você acha? Eu falei, joga os cristais para ela. Ela pediu, joga os cristais para ela. A Diana jogou. Numa semana, na semana seguinte, a menina saiu de casa, se resolveu, foi morar com os pais, resolveu a questão, sem muito trauma, resolveu, assim. Acho que a irmã dela ficou numa alegria, comprou até presente para a Diana, porque ela nem cobrou nada, ela estava começando, ela nem cobrou, ela abriu, alinhou, a menina resolveu a questão dela lá, foi embora, ficou tudo bem, e a irmã dela, a minha estava sofrendo, que não sabia como resolver a questão. Então a gente vai tendo casos, bastante casos, eu tenho bastante devolutiva, assim, dos jogos, e sempre são coisas bem bacanas, assim, que acontecem. E tem outros que nem contam, né, que vai embora, não contam. Teve um Mystic Fair que eu fui, não sei se você conhece essa feira.
Não.
É uma feira anual que conhece aonde que é? Imigrantes. É uma feira anual que acontece na Imigrantes. Aí a menina lá do site, que eu trabalho com o site, me convidou, falou, ó, quem é os oraculistas que são vinculados ao site para ir trabalhar lá na feira, tal, a convocação. Eu falei, esse ano eu vou, mas eu quero jogar cristais, não quero jogar carta não. Tem muita gente jogando carta, quero jogar cristais. E aí ela falou, ah, tudo bem, ela nem sabia que era, ela, tudo bem, pode jogar o que você quiser, você estando lá como oraculista. Aí eu fui. Eu tive muitas experiências bacanas lá na feira, assim. Não tive grandes atendimentos, falar assim, eu tive trocentos, não foi isso, mas foi os acontecimentos. Teve um que eu vou contar para vocês, que eu achei que ficou gravado, né? Ficou assim, muito presente em mim e foi marcante. Tinha uma mãe com um menino de uns 8, 9 anos, passeando na feira. O menino me viu, não sei se ele viu as pedras, nem perguntei. Mas o menino me viu e falou, mãe, eu quero jogar com aquele homem lá. Aí não é normal, né? Criança jogar em feira, tá? Não é normal, né? Isso não é normal mesmo. Aí a moça que estava organizando lá, os oraculistas, foi lá e falou, Aparecida, tem uma questão aí. Aquela mãe que tá com aquele menininho lá, o menino quer jogar com você. E pediu pra mãe, pediu de presente pra mãe, que ele quer jogar com você. Você atende? Eu falei, se a mãe sentar do lado, a mãe e o pai sentar do lado, eu jogo. Só se a mãe e o pai sentar do lado. Eles arrumaram a cadeira, a mãe, o pai não quis, o pai foi dar uma volta, a mãe sentou do lado dele. Aí eu expliquei pro menino, como eu tô explicando para vocês, era uma criança. Eu falei, olha, esse jogo é umas pedrinhas, assim, usei uma linguagem mais leve e tal. É assim, aqui é como se fosse você deitadinho aqui na minha mesa, aqui é seu braço, não sei o quê, não sei o quê. Mas o menino entrou numa conexão, foi difícil tirar alguém da mesa. Ele ficou tendo dobrado, ele ficou lá e ficou encantado. E aí eu arrumei uma pedrinha lá para dar para ele, porque eu não tinha pedrinha para dar para ninguém, eu não tinha levado pedrinha para dar. Entendeu? Porque esse jogo aqui, eu não comentei, mas o instrutor... orienta que eu dou um cristal, né? Cada joguinho desse daqui que eu faço, desse daqui, eu dou um cristal para a pessoa levar e ficar com ela 3 dias.
Certo.
Debaixo do travesseiro, onde ela quiser, com ela na mão, onde ela quiser. E depois ela pode pular no altar dela. Tá?
Uhum.
É, Mas esse menininho foi um encanto. A mãe ficou com meu contato e depois falou assim, que ele tinha dificuldade para dormir, que ele estava dormindo bem, que não sei o quê. Nossa, eu fiquei assim nas nuvens, fiquei encantado. E era uma criança, mas ele entrou numa conexão, ó, que eu gostaria de ter, eu não tenho uma conexão.
Eu gostaria de ter. Ah, você é muito jovem, já, que já tá.
Eu quero inveja da conexão dele.
É, eu também.
Porque ele estabeleceu uma conexão, ele ficou tranquilo, ó, ele não piscava. Eu falando, aí ele estava sentado aqui, ele levantou e ficou do meu lado. Ele não ficou aqui. Ele
estava inconformado.
Ele levantou e ficou aqui. E eu explicava, ele dava uma atenção. E eu falava, vou colocar essa pelinha aqui. Então, você está bem na escola? Amanhã não está muito não. Ele, é, mas eu vou melhorar, né? Então, ó, vou colocar esse treino aqui para você ficar mais sabido. Pra você... ele, ah, então, é. Mas olha, é assim, só questões assim, muito legais que acontecem quem mergulha nesse universo dos cristais. Eu, além da casa espiritual, eu faço um curso fora. Agora estou fazendo um aprofundamento. Terminei o curso principal ontem. É, litoterapia. Fiz 2 anos de litoterapia. Por conta que o seu Romero também falou que precisava de algum especialista na casa. E aí eu fui para... Não sei se vocês conhecem a Angélica Lisante. É uma pessoa que tem um espaço, chama Espaço Cristalino, na Zona Sul. E eu fiz um curso de litoterapia com ela. O
que é litoterapia?
Então, litoterapia é um curso... É um estudo dos cristais, mas é um aprofundamento onde você pega toda a questão química, o que cada cristal tem, o que, que ele compõe, por que, que ele é azul, por que, que ele é branco, por que, que ele é isso, que é aquilo. E a energia e os trabalhos espirituais. Sim. Então, deixa eu ver como que a gente poderia... Litoterapeuta, eu poderia dizer que sou, né? Um litoterapeuta. Sim. Ou pedrólogo. Então, eu já peguei o certificado, agora tenho mais 6 meses de laboratório.
Certo.
Que aí é esporádico, tem que levar uma pessoa, sim, tem que ter uma cobaia para fazer os tratamentos. E aí, mas não é mais os mesmos valores que eu pagava, 330 por aula, e é um pouquinho salgado, um pouquinho pesado. Mas fiquei 2 anos. Aprendi bastante, a única questão é que assim... Romero, os instrutores espirituais da casa, eles trabalham tanto com chakra, com as coisas, na sintonia da fraternidade branca. Então nós entendemos que o primeiro chakra é o azul índigo, o segundo é o amarelo dourado, o terceiro é o rosa magenta, o quarto é o branco cristal, o quinto é o esmeralda, o sexto é o rubi, o sétimo é o violeta. Lá eles trabalham no tradicional, então você com o tempo tudo naquele, né?
Ficar associando.
Então ele coloca vermelho, coloca não sei o quê, tem uns conceitos. Deus me livre de falar de uma visiana negra para eles. Eles têm umas crenças lá que... Mas, no geral, o curso é bom.
Certo.
Porque eles associam, dentro do curso, outras grades. Eles associam a metafísica. Eu aprendi bastante sobre a metafísica da saúde. E é muito bacana associar a metafísica da saúde aos cristais, porque todas as questões que nos envolvem no nosso cotidiano, se você tiver esse conhecimento, você pode usar algumas pedras para harmonizar, seja na harmonia da casa, seja na harmonia das questões que você está sentindo, entendeu? Ah, estou com uma dor aqui, no meu fígado, no meu rim, não sei aonde. Ah, eu posso usar um cristal verde, eu posso pôr um cristal verde na água, eu posso fazer não sei o que, porque vai me ajudar. Né? Então a gente trabalha os elixir, trabalha as marcas, trabalha nas próprias marcas, mas tem umas diferenças, só umas pequenas diferenças. Mas lá também eles não trabalham, Romero, as entidades que nos orienta aqui, a gente trabalha sempre com os cristais mais claros, mais translúcidos, mais brandos para cima, aí eu estou falando daqui para cima, e os cristais que a pessoa possa precisar mais densos para baixo, entendeu? Em alguns casos, quando for necessário, né? E eles também utilizam isso, mas são mais ritualísticos, são mais cheios de coisa e tal, mas a gente trabalha com pêndulo, trabalha com questão da energia, trabalhamos com ponta de cristal para medir também a energia, trabalhamos com várias vibrações que têm uma certa identidade, embora seja diferente aquele negócio de cortar a energia, de limpar a energia, de fazer não sei o quê, que nós não fazemos, fazemos de forma diferente. Limpamos ou cortamos, ou saudamos orixás, ou limpamos, ou fazemos de forma diferente. Não é igual, mas eles utilizam, mas eu aprendi bastante. Sou muito grato lá pelo conhecimento, principalmente sobre a... Porque a metafísica da saúde é sempre baseado em... aqui no Brasil, quem trouxe essas técnicas para cá está mais voltado a... Como chama aquele menino lá que morreu? Acho que era da Umbanda lá, da família lá, que tem a mãe.
Gaspareto.
Os Gasparetos lá. Gasparetos e aquela que tá viva ainda, que tem um problema mundial, é a.
É a irmã dele, né?
Que trabalha a metafísica da saúde na Rádio Mundial. É uma pessoa que... É a história de Luiz Rey lá, Luiz... Eu esqueci o nome da...
Sim, ela é muito boa nisso.
Trabalha... Eles trouxeram para o Brasil através dela, a questão da metafísica da saúde.
Ele tem um livro, né? Esse rapaz morreu, é isso? Ele era rapaz ou era...
Gasparetto. Esse Gasparetto, a família. Não, a família é grande, mas esse que eu estou falando já morreu.
Já. A mãe já era ligada.
Já partiu.
Os pintes, uma mesa branca, depois ele. Enfim.
É que eu não tô, tem um problema. Dá umas risadas, é alegre, essa que eu estou falando, da Rádio Job, que trabalha só com metafísica da saúde. E eles ela reproduz deles, ela usa nome deles e tal. Ela reproduz porque eles trabalham muito alinhado à metafísica da saúde.
Certo.
Entendeu? Então, assim, aí o que ela faz? Ela pega o estudo deles e associa os cristais, os estudos deles. E é muito bacana, aprendi bastante. E agora vamos ver se eu consigo fazer os laboratórios. Mas, gente, o que eu precisava passar, o que eu queria passar... Não. Eu vou lembrar depois eu falo.
Maria Esther está ligada com o Sérgio,
né? É, bem ligada a essa linha que a gente está.
Quem que você está falando, Silvia, que está tomando banheiro?
Tinha uma pessoa que dava risada, que é um programa na Rádio Mundial, que trabalha com a metafísica da saúde. Bem alegre.
Não é a Petrópolis?
Não.
Acho que eu sei quem é.
Mas eu não me fugiu o nome. Então, o que eu precisava não. O que eu gostaria de passar para vocês... e dentro dos estudos, era um pouco isso. E
muito obrigada.
É o trabalho que nós vibramos na casa, é o trabalho que Guida até falou, faz lá, parecido, mostra, tal, que está em desenvolvimento permanente. Espero que quando eu partir alguém me siga com isso daí, eu vou passar todo esse conhecimento. Tenho passado, tentado passar, que outros prossigam aí, faz, né? Quem estudou, quem leu livros de Catarina Rafael, ela tem um grupo, e o grupo dela está dando continuidade ao trabalho dela. Vindo aí pelo mundo, levando o trabalho dela, são terapeutas sérios que continuam com o trabalho dela, divulgando o trabalho dela, honrando o trabalho dela, entendeu? Eu acho que é assim que a gente faz fluir as coisas. Exato. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês.
Obrigada.